dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 9 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou um modo carro para quem assina o Amazon Music. Essa função basicamente adapta a interface para quando a pessoa estiver dirigindo, para ficar mais fácil de controlar, e ela aumenta botão, aumenta texto também, facilita a seleção das músicas, que é mais seguro, né? Pra pessoa operar o aplicativo lá, não devia estar fazendo, né? Se precisar operar o aplicativo enquanto tá dirigindo. Esse modo carro do Amazon Music pode ser ligado automaticamente, conectando o telefone no Bluetooth do carro, ou manualmente também, as opções lá do aplicativo. Bom, e ainda sobre a empresa, ela falou que vai começar a banir da plataforma Twitch quem apresentar comportamento abusivo fora da plataforma também. As novas regras de conduta do Twitch prevêem que a pessoa pode ser expulsa de lá se apresentar comportamento abusivo dentro da plataforma ou fora também, né? Foi pega fazendo bobagem fora do site, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a Lenovo apresentou o telefone Legion Phone Duel 2, que tem duas ventoinhas para facilitar no resfriamento do dispositivo. Esse telefone tem uma tela de quase 7 polegadas, tem duas entradas USB-C, tem duas baterias que somadas dão 5.500 mAh, tem até 18 GB de RAM e uma câmera de selfie que desliza para fora, né? Fica embutida, ela salta para fora se a pessoa precisar usar, e ele vai ser lançado nesse mês ainda na China, custando equivalente aqui o que daria a partir de 6.800, é um pouquinho menos, né, de 6.800 reais. Bom, e ainda sobre o mundo dos telefones, a HMD Global, que é dona agora da marca Nokia, anunciou 6 aparelhos novos aí que vão ser lançados lá fora. Todos eles são telefones intermediários das linhas C, G e X, e o principal deles é o X20, que tem uma tela de 6,67 polegadas, bateria de 4.470 mAh, processador Snapdragon 480 e até 8 GB de RAM com 128 GB de espaço. Ele tem 4 câmeras na parte de trás, e lá fora vai custar equivalente a partir aqui do que daria uns 2.500 reais, e nem ele, e nem os outros 5 aparelhos que são o C10 e C20, G10 e G20 e X10 tem previsão de lançamento aqui no Brasil. Agora, quem lançou 4 aparelhos aqui no Brasil foi a Samsung. Eles são 4 intermediários, que são o Galaxy A32, A52, A52 5G e A72, e vão de 2.400 no caso do A32 a 3.800 no caso do A72, mas tem um detalhe aqui em relação aos preços. A Samsung aproveitou para anunciar também que vai vender com desconto o Galaxy A32 e vai dar brindes no caso dos outros 3 aparelhos. Você vai conseguir comprar o A32 por R$2.000 ou levar de brinde ou os fones Galaxy Buds Plus ou Live também, dependendo do modelo. E para saber mais sobre isso, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para unboxing hands-on do Galaxy A52 na Mundo na Net, aqui no canal do Loop Infinito no YouTube. Nesse vídeo ele mostra no detalhe o A52, fala das especificações de todos eles, né, diferenças também entre cada um, e explica sobre o desconto que você consegue comprar até 9 de maio no caso do A32, ou os fones aí de brinde que você consegue também nos outros 3 aparelhos. Então pega o link para o vídeo aqui na descrição e, claro, né, aproveita para se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube se você não tiver feito isso ainda. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, a Justiça do Paraná decidiu que o iFood tem que pagar R$12.000 de indenização para uma cliente que foi roubada quando foi pegar o pedido, apesar do iFood ter pagado já a parte que foi roubada para a cliente. O que aconteceu foi que no momento que ela foi pegar o pedido, o entregador fez ela passar R$10.000 na maquininha do cartão, com um amigo falando que estava armado, né, que poderia matar ela se ela não fizesse isso, e ela abriu o processo pedindo reparações aí por danos morais. O iFood até tentou se defender, né, falou que tinha indenizado a cliente depois de uma semana, e a culpa na verdade era dela porque ela passou a senha do cartão, mas não teve jeito. O juiz do caso falou que além da maquininha ser do iFood, é responsabilidade dele garantir a segurança de todo mundo ao fazer essa ponte entre o pedido e a entrega, e caso você queira saber mais sobre esse caso, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que mexeu lá na interface da Play Store para Android. O que eles fizeram foi esconder o menu lateral, e a partir de agora você consegue acessar as opções tocando no botão em cima da direita, que é o botão lá que aparece com a foto do usuário, mas eles estão sendo criticados aí por terem feito essa limpa na interface. O pessoal tá falando que ao tentar simplificar a interface, eles acabaram escondendo as opções, dificultando a navegação pela loja, e caso você queira ver essa interface nova, né, se não tiver pintado ainda para você, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre o mundo Android, a LG está pelo menos prometendo, né, que vai oferecer 3 anos de update do sistema para quem comprou um aparelho recentemente, apesar da saída dela desse mercado de telefones. Ela falou que as séries G e V, além do Wing e do Velvet, vão receber 3 anos de updates contados a partir de 2019, né, então são menos de 3 anos aí na prática. E enquanto isso, né, alguns modelos também das séries Stylo e K vão ter 2 anos de atualizações garantidas também do sistema. Então, de acordo com ela, né, pelo menos em teoria, vai ter aparelho que vai receber update do Android até pelo menos a versão 13. Agora esperar pra ver, né? Se ela vai cumprir essa promessa e você vai desistir também no meio do caminho. Bom, e enquanto isso, na Uber, ela falou que está fazendo um pacote de 250 milhões de dólares para conseguir estimular os motoristas a voltarem ao trabalho nos Estados Unidos, que está faltando pessoal para trabalhar para ela por lá. Na verdade, tanto ela quanto a Lyft, né, vem enfrentando problemas de falta de motorista, com uma queda de 40% desse pessoal, por conta, claro, né, de reflexos da pandemia. E a Uber comentou, né, que vai investir esse pacote aí para tentar fazer o pessoal voltar ao trabalho. A Uber falou que esse é um pacote único de estímulo que ela vai fazer nos Estados Unidos, à frente da volta da demanda, né, que em alguns lugares por lá está passando a pandemia, mas não comentou se pode fazer isso em outros países também, conforme a situação for melhorando. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma cópia do Clubhouse que o Facebook está se preparando para lançar, mas antes disso eu vou dar meu muito obrigado aqui ao podcast Startup Life, que está de volta aqui patrocinando o Loop Matinal. O Startup Life é um podcast de bate-papo com líderes de startups e referências aqui no Brasil, e toda semana eles escolhem um tema relevante para esse mercado, para quem trabalha com empreendedorismo, né, tecnologia e inovação também, e traz especialistas, né, startups aí, referência naquele assunto para poder falar sobre isso. Então já rolou, por exemplo, bate-papo sobre marketing de conteúdo com o Guga Mafra, Paulo Silveira também da sobre fintechs com Tito Guzmão da Warren, sobre a vida de desenvolvedor, né, com o Lucas Montano, e sobre Venture Capital com a Amor Pinheiro. Eles publicam episódios novos toda sexta-feira, isso claro, né, quer dizer que hoje tem episódio novo aí saindo do forno. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro podcast Startup Life ou procura por eles no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life por estar de volta aqui patrocinando o Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que quase todo dia eu venho falando sobre clones do Clubhouse que tem pintado por aí, alguns deles inclusive por parte do Facebook, e agora tem mais um, né? Um beta que eles lançaram por enquanto só em plataforma web nos Estados Unidos. A divisão experimental do Facebook lançou uma plataforma chamada Hotline, no endereço hotline.co, e lá tem vídeo, não é só com salas de áudio. Aí, pelo menos de acordo com o pessoal que fez o Hotline, a proposta dessa rede nova é ser um portal de perguntas e respostas aí entre o pessoal que faz a sala e o pessoal que frequenta. E caso você queira ver a interface, né, que não está liberado o negócio todo aqui ainda no Brasil, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre as coisas do Facebook, ele falou que não vai avisar ninguém sobre aquele vazamento de dados aí gigantesco que eu venho comentando por aqui. O Facebook falou que se lá em 2019, quando aconteceu de verdade essa extração de dados, ele não avisou ninguém aí do 500 milhão de pessoas que foram afetadas, não é agora que ele vai fazer isso também, que a informação se tornou pública. Que absurdo, né? Bom, e já que eu citei o Clubhouse agora há pouco, deixa eu comentar que de acordo com a Bloomberg, o Twitter recentemente tentou comprar a rede social por 4 bilhões de dólares, mas não deu certo. As negociações pararam aí por um motivo que ninguém quis falar pra eles qual foi. As fontes da Bloomberg também não quiseram comentar quando que o Twitter tentou fazer essa compra, mas é aquela coisa, né? Recentemente pintou a informação de que o Clubhouse tá buscando investidores novos, né? Com essa avaliação aí de 4 bilhões de dólares, então é bem provável, né, que alguém por lá tenha vazado isso também pra tentar aumentar um pouquinho esse preço aí da nova avaliação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que apresentou duas alternativas aí para anunciantes em preparação ao aumento da privacidade no iOS 14.15. O que rola é que a partir dessa versão do sistema, vai caber a cada usuário poder dar autorização ou não, né, de continuar sendo rastreado entre sites e aplicativos. Isso, claro, né, vai ter reflexos aí, especialmente com plataformas que não se preocupam muito com a privacidade de todo mundo. Então, o que a Apple fez agora foi publicar no site dela uma documentação com alternativas aí, duas, na verdade, que o pessoal pode adotar em aplicativos para continuar respeitando a privacidade do pessoal, mas ainda assim fazer as métricas de acompanhamento de publicidade, e caso você queira saber mais sobre isso, né, adaptar seu aplicativo, por exemplo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple, e também fechando aqui a semana, o jornal Nikkei falou que a falta mundial de chips está afetando já as produções aí de iPads e de MacBooks. Eles levantaram a hipótese, inclusive, de que isso atrapalhou os planos da Apple de lançar os iPads novos, hein? iPad Pro novo, na verdade, que falavam recentemente aí que ela estava para anunciar, mas é só isso por enquanto. A produção de iPhones, pelo menos por agora, segue inalterada. Eles falaram que o poder de barganha da Apple na relação com fornecedores deixa ela numa situação meio confortável aí para garantir que a produção de iPhones não vai ser alterada, pelo menos por enquanto, mas é aquela coisa, né? A situação segue sem muita solução, então ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life por estar de volta aqui patrocinando o Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!